Mas o termo marginal é o termo de algo que está à margem de um centro de importância. Então, essa masculinidade marginal, eu vejo como uma coisa interessante aí quando eu falo dos skatistas que usaram saia. Ou,
ah, sim.
Né? Ou, sim. Por exemplo, eu já vi o Brad Pitt de saia.
Sim.
E que é um ponto importante, porque é um branco cis hétero ali na elite.
Exatamente.
Mas quando eu vejo essas pessoas de subculturas usando saia, eu vejo que é um aspecto positivo delas. Olha, a gente aceita os nossos traços femininos, sejam eles quais forem,
sim,
né?
Sim, você aceita e tá tudo bem. E tá...
Exatamente. Assim como tá tudo bem a mulher ter uns traços masculinos,
com certeza,
né?
Com certeza. E não tem nada demais nisso.
Não tem nada demais. Então, é uma coisa tão fácil para alguns, né? Que principalmente... que se recusam a manter certas relações de poder,
sim,
e de subordinação das mulheres, né? Mas tão difícil para uma classe engessada, que é justamente a que ainda faz questão de manter todo esse poder, que o Gramsci, ele vai olhar sobre o ponto de vista do próprio capitalismo, né? Ele não vai falar sobre saia, tá, gente? Mas ele vai ver sobre essa classe que tem um interesse, junto com o sistema público, né, manter as relações de poder. Então, é um caminho interessante notar também quando pessoas, corpos masculinos que se identificam com o gênero feminino, usam saia. Pessoas trans, pessoas, homens que são homossexuais, as diferentes classificações, eu confesso que eu não sei todos os termos, não é minha área de estudo, sim, mas eu convivo com pessoas LGBTQIA+, e eu acho muito rico quando essas pessoas ousam assumir os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas afetividades,
sim,
e mostram isso com uma saia, porque a roupa é a última camada daquele corpo.
Exatamente.
É uma bandeira que eu carrego para tudo que é lugar, né?
Sim.
Então, é um serviço de disseminação da igualdade que essas camadas de masculinidade, né, que são vistas como abaixo pela relação de poder, mas não é que estão abaixo na relação de direitos de humanidade ou de méritos, não é isso, né? Então, do contrário, sob meu ponto de vista, essas pessoas estão justamente acima daquelas que querem manter alguém subordinado a elas. Então, quando vocês, corpos masculinos, ousam fazer isso, vocês estão fazendo um grande serviço para a humanidade.
Sim.
E devem fazer, né?
Sim, tem todo apoio, inclusive.
Isso, e faz parte de nós, que de repente eu, que sou uma mulher cis, quando olho isso, aceitar, acolher e não tratar diferente, porque sem eu saber... esse uso de saia vai estar me beneficiando, porque eu sou a favor da igualdade de gênero.
Sim, exatamente.
Então, a gente começa a perceber a moda, esse fenômeno social, como um discurso que não é verbalizado, mas ele é altamente importante para mostrar o que, que a gente avança ou retrocede em termos de uma sociedade mais progressista ou não. E aí a gente pode entrar, assim, nessas relações de Ocidente-Oriente. O Chan, ele, inclusive, ele pesquisou e ainda pesquisa para o doutorado dele. Como que... Oxa, você está aí online. Se você quiser escrever alguma coisa, fica à vontade, hein? É uma honra ter você aí.
Eu só queria mandar um beijo, Gabi, pro momento em que você me perguntou se eu já tinha usado saia, a Bernadette Brandão.
Sim.
Ela comentou no YouTube, ela disse: que legal, Márcio, vai ficar ótimo, vai ficar demais.
Ai.
Tenho muitos amigos que usam saia. Então, um beijo, Ber. Ber, que também tem um programa, né, aqui, Slow Design, todo sábado. Vamos ver. Em breve, quem sabe, não apareça de saia por aí.
Isso. E várias vezes, repetidas vezes. Ah, eu não vi aqui o comentário da Ber. Beijo também para Bernadette, para o Enes Oixan. Bom, o que eu acho interessante da pesquisa do Chan aqui é que ele também ele pesquisou como que a masculinidade é enfrentada em algumas localidades. Por exemplo, em São Paulo, na China, se eu não me engano, em Londres, pode me corrigir aí, Chan, se tiver, né, quiser. Mas o principal até disso é notar que aqui no Ocidente, a masculinidade, aqui no Brasil, ela é vista muito como algo com uma relação mais agressiva, né? O que, que o homem não pode fazer? Então, o homem, ele tem essa coisa do assim, se a gente fosse ver do yin, do yang, da força, né? Essa coisa do rústico, do bruto. E parece que numa sociedade assim, esse homem hegemônico vai ter uma dificuldade maior de aceitar qualquer tipo de feminilidade. Porque ele quer se ver longe, né, do que é representado como feminino. É uma pena, porque eu tô aqui, eu gostaria muito, né, que esse avanço acontecesse.
Sim.
E lá no Oriente, já a gente tem uma relação de responsabilidade dos homens mesmo, os cis hétero. A relação de masculinidade está mais com a responsabilidade, com o compromisso de ser um suporte à família, à mulher, do que aqui. Embora isso também seja uma carga que diferencia um homem de uma mulher, ainda nessa dualidade, coloca em um passo, pelo menos, à frente do homem ocidental, no sentido de que a brutalidade já não é mais aquilo que sustenta a masculinidade dele. E talvez por isso lá a gente possa ver algumas nuances, né, de trajes similares ao feminino nos corpos masculinos. Embora a gente não esteja falando aqui das túnicas, né, e sim das saias. Mas aí existe essa diferença bem forte entre Ocidente e Oriente, que eu acho que vale a pena também a gente separar numa pesquisa sempre, né? Porque a gente tem essa dominação de uma supremacia branca justamente no Ocidente mesmo. E, bom, eu gostaria que, se alguém tivesse perguntas, né? Porque eu acho que eu falei tão rápido ali, talvez eu acabe um pouquinho antes. Mas eu vou trazer aqui, ó,
Só, Gabi, desculpa interromper. Só para dar tempo para quem quiser mandar sua pergunta, queria contar uma historinha bem rápida.
Por favor.
Que o primeiro contato bem próximo que eu tive com algum homem de saia foi na minha família.
Sério?
Que na época da faculdade, meu irmão tava na faculdade, ele fazia parte da bateria do C7 da Federal. E era, digamos que parte do uniforme, por assim dizer, os homens justamente usarem saia. Então, volta e meia, ele aparecia com uma saia lá em casa e tal. E daí eu perguntei pra ele, né, tipo, por quê, motivo e tal. E, enfim, eu não vou saber contar direito, mas pelo que eu me lembre... a história, né, dessa montagem da bateria e tal, tem a ver com os vikings. Então, sim. Os vikings usavam saia e tal, então eles aderiram à moda.
É, que tem a ver com essa origem celta ali, da Escócia, Irlanda.
Exatamente.
Eu tava lendo que os kilts, eles têm uma... Eles vieram de uma necessidade de embrulhar um cobertor mesmo, então... Ele veio da necessidade de aquecimento.
Sim, do frio, né?
Do frio, e aí a saia é uma derivação disso.
Sim,
né?
É uma vertente,
É uma vertente. Sim. Mas aí a gente não vê, assim, né, de repente, os escoceses de saia no dia a dia, né? Como numa reunião executiva, né? E que o poder masculino, sim, tá ali, né?
Inclusive, você falando das saias das kilts em específico, queria mandar um beijo pro meu amigo Luiz Santana,
Ah, eu ia falar da marca dele. Fala aí, conta pra gente.
Luiz Santana é ele que faz um trabalho maravilhoso com saias justamente pro público masculino. É uma saia mais linda que a outra, enfim, um trabalho impecável, magnífico, perfeito. É... Inclusive, tô devendo uma visita no ateliê dele.
E eu vi o Instagram dele, é ótimo, é lindo. Ele trabalha com xadrezes maravilhosos.
Maravilhoso, né? O trabalho dele.
Vale a pena seguir lá, gente.
Vale a pena conferir e conferir de perto, assim, sabe? De visitar o ateliê mesmo, porque o trabalho dele é impecável. É maravilhoso mesmo.
Fala de novo, como que a gente acha ele no Instagram?
No Instagram, então, temos dois arrobas dele. Tá. O primeiro é... @LS_Underwear_Hill.
Uhum.
É underwear, né? Do inglês.
De lingerie.
Do inglês de roupas, né? É,
roupas íntimas.
Roupas íntimas masculinas. E um outro é Luiz Santana Atelier. Que é Luiz com Z. Então, Luiz Santana Atelier. Ou LS_Underwear_Hill.
Ótimo. E a gente tem também, acho que vale a pena dar uma procurada no Instagram do Enezoe Chan. Enezoe com S, Chan com CHN, que é o meu professor maravilhoso de quem eu me inspirei para falar hoje, né, da pesquisa dele. Tem uma pergunta aqui no Instagram do Rafael Camargo, meu colega. Oi, Rafa. A roupa dos franciscanos padres significa o símbolo da masculinidade, mas é aceito como sagrado, né? Tem alguma coisa de ressignificar? Ressignifica o símbolo da masculinidade? Então, Rafa, quando entra nessas indumentárias fora da moda, né? As roupas mais estáticas, com símbolos mais estáticos, que são roupas ou folclóricas, ou roupas que não têm alteração estética conforme a passagem do tempo, como é a roupa dos padres, dos franciscanos, do povo do Oriente Médio, aquelas túnicas. Essas roupas, elas não têm o mesmo simbolismo da moda moderna, que é da moda dentro dos centros urbanos. Então, eu acho que ela ainda mantém aquela questão de... que antes da calça surgiram as túnicas pela própria dificuldade de se modelar uma calça, fazer um gancho no meio das pernas, que a gente chama de cavalo, porque as calças foram feitas primeiramente para andar a cavalo. Era muito difícil fazer isso, é muito mais fácil você pegar um pano e fazer uma túnica, né? Mesmo as cavas também foi um estudo, um avanço da modelagem. Então, as primeiras roupas, elas são mais... entre vestido e túnica, por essa facilidade de fazer, né? E eu entendo que essas roupas do clero e roupas tradicionais de túnica tem muito a ver em manter a tradição, em manter aquela coisa da herança cultural do passado, né? Porque assume-se que isso vem há muito tempo sendo prolongado enquanto crença. E também é claro que tem um poder do clero muito forte. Mas nada de dominação pelo uso de um vestuário como a calça, certo? O que seria muito interessante é ver esses padres, entre outras pessoas do clero, que muitas eu respeito de coração, usando saia fora da igreja, né? Aí sim seria uma coisa de um forte simbolismo e transformação do masculino hoje, né? Porque eu estou falando sobre a contemporaneidade. Espero ter ficado claro aí. E tem a ver com o sagrado, sim, por causa dessa ancestralidade do uso da túnica que se mantém.
Só um adendo rapidinho.
Por favor.
Se eu não me engano, para quem gosta, né, dessas curiosidades e tal, se eu não me engano, o Luiz Santana, ele fez um post meio recente no Instagram dele sobre o significado das cores. Então, tipo, se eu não me engano, preto é, tipo, remete à paz, não vou saber contar direito agora, mas, tipo, purificação, assim, sabe?
Uhum.
Daí o dourado é riqueza, preto é inteligência, uns negócios assim bem, bem legal.
Vale na questão dos tecidos, sim, que ele isso, usa, uh-huh, dos tartans, isso, do xadrez, isso, que máximo, vou dar
vale
uma olhada.
Vale a pena dar uma conferida.
Adoro essas relações
e
simbólicas.
E fiquei sabendo também que o Luiz Santana tá acompanhando a gente, então
ah,
um beijo,
beijo
pra
Luiz,
ele.
Adorei seu trabalho. E eu não consigo ver as mensagens aqui no YouTube. Qualquer coisa me avisa, a gente já passou um pouquinho do tempo.
Sim, mas tá tudo bem.
Tá, eu queria dizer de nada, Rafa, eu queria dizer que obrigada pelas participações e que esse mês da diversidade é muito importante. Eu tenho visto cada vez mais os meus alunos e alunas e alunes procurando falar sobre diversidade. Inclusive, muitos reservaram para ir na Parada da Diversidade, que é dia 25, você sabe?
Dia 25 vai ser a marcha.
Dia 25 marcha, é a marcha.
A marcha pela diversidade.
Marcha pela diversidade.
E daí, se eu não me engano, lá por novembro, talvez, eu acho que daí é a Parada da Diversidade
mesmo.
Ah,
tá. Obrigada, Márcio. Então, na marcha, dia 25, você sabe de onde que sai?
Se eu não me engano, é o mesmo trajeto da parada.
Na
vai
Marechal.
Sair, vai na Cândido de Abreu ali.
Cândido de Abreu.
Vai sair, se eu não me engano, vai ser dali, vai sair da praça ali do Homem Nu, vai até o Palácio.
Então, acho que todos devem participar, né? Todos, porque diversidade e igualdade é uma coisa para todos, não para alguns, senão não faz sentido nenhum.
Exatamente. Dá pra gente trazer... semana que vem eu trago essa informação.
Perfeito.
Sobre a marcha, com mais detalhes, mais... Um compilado maior, com mais informações.
Muito obrigada! Gente, então é isso. Obrigada. Espero. Quem não pegou do começo, procura no YouTube, procura no Instagram, onde eu trago a maior parte das informações, foi no comecinho hoje. Obrigada pela participação. E até a próxima quinta. Um beijo pra todos.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.